Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Ramos, economista-chefe do Sicredi, e hoje, 1º de junho de 2020, nós vamos falar sobre os principais movimentos do mercado financeiro e os indicadores econômicos julgados no dia de hoje. Em dia de alta nas bolsas, em meio à grande turbulência política no Brasil e no mundo. Fique com a gente, esse é o Análise do Dia, o podcast do Sicredi. O dia de hoje foi marcado por altas, como eu disse, nas bolsas, né? Na Europa, hoje a bolsa alemã estava fechada, mas a bolsa francesa subiu 1,4%, a bolsa inglesa subiu 1,5%, o Dow Jones subiu 0,4%, o S&P a mesma coisa e o Nasdaq 0,7%. A bolsa aqui no Brasil também acabou embalando as altas externas e subiu 1,4%, né? O início do dia, na verdade, esperava até que pudesse ser ruim em função das grandes manifestações que houveram nos Estados Unidos, né? Algumas dos veículos de imprensa comentando que as manifestações antirracismo nos Estados Unidos teriam tido o maior número de pessoas nas ruas desde 1968, no episódio da morte de Martin Luther King. Então, algo bastante significativo. Mais de 70 cidades americanas tiveram apontamentos de manifestações de grande volume de manifestantes, né? Então, trazendo aí um novo episódio para esse ano do coronavírus, né? O ano que a economia já está sendo fortemente impactada. Agora, novas tensões sociais acabam também sendo soltas nesse momento de dificuldades econômicas e sociais, novos eventos acabam pegando, né? Mas não foi, né? Mas o mercado financeiro acabou não respondendo a esse lado, né? E as notícias de redução do número de infectados, bem como iniciativas de novos remédios e vacinas, que também foram divulgadas no dia de hoje, acabaram puxando aí as bolsas para cima, né? Também vale mencionar que as bolsas europeias também não pegaram a melhora que houve na sexta-feira e acabaram dando um pouco de continuidade para aquele movimento de alta que possibilitou, né, as bolsas americanas fecharem no positivo na metade final de sexta-feira. Em relação à tensão de China e Estados Unidos, tivemos mais uma etapa durante o final de semana, né? A China acabou suspendendo, né, as compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Não tivemos maiores detalhes exatamente o que, que é, como é que vai funcionar, mas de qualquer maneira já fez o anúncio. Então a gente está vendo aí uma nova etapa da escalada da guerra comercial, né, que já não é disputa geopolítica de China e Estados Unidos, em que agora tem um desdobramento claro e objetivo na esfera comercial, né? No acordo lá do início do ano, né, havia, né, dos dois lados intenções em fazer aquisições de produtos básicos, né? A China se comprometeu a comprar produtos básicos dos Estados Unidos e agora acabou suspendendo. Então é bem provável que aquilo que foi assinado lá caia por água abaixo, né? Ou seja, não seja mais válido aquelas iniciativas do primeiro acordo. E agora a gente resta saber o que, que o governo americano vai fazer frente a essa decisão do governo chinês. Aqui no território brasileiro, nós vimos então o Ibovespa subir 1,4%, chegando nos 89 mil pontos. É um dos maiores patamares aí desde o início do mês de março. E foi acompanhado, na verdade, de uma depreciação do real, né, que acabou tendo uma performance bastante ruim e não tendo aí o bom resultado das boas notícias que embalaram a bolsa, não pegaram no real, né? Na verdade, o que, né, a gente mais percebeu é que as notícias da parte política do Brasil foram um fator principal, né? O real acabou se desvalorizando 0,50% no dia de hoje, fechando em R$ 5,36, mas chegou a operar acima dos R$ 5,40, quando o Banco Central anunciou uma intervenção ali por meados das 3 da tarde e começou a fazer a atuação logo em seguida, e isso possibilitou então que o real perdesse, acabasse ganhando um pouquinho no final do dia e não fechasse tão depreciado. Em 16 moedas, o real, né, teve o pior desempenho e só o real e o peso argentino tiveram perdas nos dias de hoje, né? Na verdade, em termos de risco soberano, falando em nível global, o risco dos emergentes tiveram um recuo na maior parte dos países em que a gente acaba analisando, né? África do Sul, Turquia, Indonésia. E a gente vai ver que o do Brasil também teve um desempenho um pouco melhor, saindo de 276 e indo. Desculpa, saindo de 283 indo para 276, mas foi uma melhora menor do que de outros países, né? A razão para esse movimento, né, do câmbio acabou ocorrendo, né, e não se traduzindo também numa melhora ainda maior do risco soberano, se deu pela agenda interna, né? No final de semana nós vimos manifestações contra e pró-governo, além de declarações importantes do ministro do STF, Celso de Mello, né, que teria compartilhado visões sobre o governo em grupos de WhatsApp, isso teria vazado para a imprensa. Também houve declarações também do presidente da Câmara de Deputados, que afirma que a presença do presidente em protesto é algo ruim, né? Essas declarações foram disponibilizadas na imprensa, mostram um momento relativamente turbulento, né? Em que a gente começa a ver outros desdobramentos aí da crise política brasileira e que também traz incerteza para o mercado financeiro, né? Já na curva de juros, nós vimos aí uma estabilidade praticamente toda a curva, né? Só a parte de um ano que acabou tendo uma queda um pouquinho mais acentuada em função da virada do mês e acabou fechando aí na curva pré-DI para um ano de 2,61, que é aquilo que a gente tinha no final da semana passada, para 2,5 atualmente, né? Então isso acabou ajudando a ficar os juros para um ano perto dos 2,5%. Em relação à próxima reunião, ainda trabalha, né, o mercado trabalha com uma queda de aproximadamente 0,6 na pontos base na próxima reunião, o que significa dizer que tem 44% de chance de um corte de 0,75, né? Lembrando que a gente acredita que seja pelos dados de atividade, seja pelos dados de inflação, o Banco Central deve caminhar para um corte de 0,75 na próxima reunião, de acordo com o nosso cenário aqui no Sicredi. Ainda dentro dos indicadores econômicos que foram divulgados no dia de hoje, nós destacamos o relatório Focus, que mostra a inflação para esse ano ainda próxima de 1,5, bem abaixo do piso da meta de inflação do Banco Central. E o dado principal foi a revisão do PIB feita pelo mercado financeiro, que saiu de 5,9% e passou para 6,3% de queda, o crescimento do PIB, ou a queda do PIB desse ano de 2020. Então, pessoal, é hoje que nós tínhamos. Obrigado por terem ouvido o nosso podcast. Nos vemos em breve e até o próximo episódio amanhã. Um abraço a todos e boa noite.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima.